Olá, eu sou Fernando Loureiro.
E eu sou Yara Morim.
Na entrevista desta semana, convidamos o economista Winston Fritz para falar conosco sobre a alta do dólar.
E o cientista político Ricardo Ismael comenta as denúncias de corrupção em uma das estatais mais poderosas do mundo, a Petrobras.
A moda das novelas, quando o estilo sai da TV e entra na vida dos telespectadores.
Esse mês, o dólar sofreu a maior alta em 3 anos. As movimentações políticas no Brasil fizeram com que a moeda oscilasse durante o final desse ano, chegando a atingir a casa de R$ 2,58. Para dar uma explicação mais completa sobre quais as consequências da alta da moeda norte-americana, eu, Fernanda Vanzan, e a repórter Bárbara Baião convidamos o economista e ex-professor da PUC-Rio, Winston Fritz. Boa tarde, Winston.
Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Bárbara. É um prazer estar aqui.
Para dar um panorama para os nossos ouvintes, o que faz o câmbio do dólar aumentar frente ao real?
Olha, para um público leigo, eu não estou falando para economista, então vou dar uma explicação assim básica. O preço do dólar é o preço de qualquer mercadoria. Quanto você compra um dólar, quanto você paga de reais para ter um dólar. Então é que nem o preço do tomate. Só que, ao contrário do tomate, que é mais fácil entender o que determina o preço do tomate, quer dizer, é quem está comprando tomate, quer dizer, quem está indo fazer compras nas feiras, nos supermercados, e quem está vendendo tomate, os agricultores. Então, tem oferta e demanda, o preço do tomate aparece e ninguém inventa tomate, tem que produzir na fazenda. Dólar é diferente. A oferta de dólar ela é feita através de pessoas que têm dólar e querem trocar por real. O que, é que são? Os exportadores. Quem exporta ganha em dólar, aí tem que trocar. Então tem uma oferta lá. Quem demanda é quem quer importar. Quem quer comprar um produto no exterior vai lá. Então exportação e importação é importante para determinar o taxa de câmbio, que é o preço do dólar. Só que é mais complicado, porque não é só comércio internacional que determina o preço do dólar. Tem outras pessoas que procuram dólar para transações que não são comerciais, são investidores. Quem quer investir no Brasil, quem quer botar grana de fora no Brasil, tem que comprar, pegar dólar e vender dólar para comprar real e botar no Brasil. E quem quer investir fora, ou mesmo comprar serviço, por exemplo, viajar, esquiar em Aspen, tem que comprar dólar. Então tem aí uma demanda e uma oferta que é de transações de capital. Essa é que é complicada, essa varia muito assim. Então vê o que estava acontecendo, para você entender por que o dólar está subindo. Primeiro, a balança comercial, exportação e importação, não estava indo muito bem. A gente está exportando menos e importando mais. Só aí o dólar já estava subindo. Você se lembra que o dólar vem subindo há muito tempo. Mas por que, que ele deu esse piparote agora? Porque, de repente, as pessoas perderam confiança e quem ia viajar já comprou dólar correndo, quem investiu no Brasil parou. Então, a demanda por dólar aumentou e a oferta caiu. E aí ele subiu rápido. Então, é isso só. Vai mudar? Vai mudar. Se as expectativas mudarem, se as pessoas começarem a achar o Brasil vai ficar bom de novo, etc., não precisa correr para comprar dólar, e as exportações começaram a subir de novo, o Brasil ficar competitivo, para de importar, começar a produzir coisas aqui que a gente quer comprar. Então, vai melhorar, mas por enquanto, enquanto as expectativas estiverem ruins, nada de dólar voltar.
Certo, professor. A reeleição da presidente Dilma não reduziu as incertezas sobre a economia. Por mais que, em tese, nada tenha mudado no governo, qual a explicação para a diminuição dos investimentos e consumidores no Brasil?
Bem, tem duas. Primeiro que nada estava indo bem mesmo antes da eleição. O Brasil está parado há 3-4 anos e, ultimamente, quer dizer, no último ano, parou mesmo. A indústria parou, etc. Quer dizer, então, já não estava indo muito bem, então as expectativas estão caindo já há algum tempo. Mas o que deflagrou um choque de expectativa negativo foi que, na verdade, a presidente não disse que o ministro da Fazenda estava fazendo tudo errado e não nomeou nenhum novo. Quer dizer, então existe uma expectativa de que, quer dizer, alguma coisa vai mudar, mas nada muda. Então isso piorou as expectativas. Se você olhar o comportamento dos consumidores medidos por esses índices de confiança, está caindo muito, os investidores também. E o pior é que, em cima disso, tem também essa crise institucional do escândalo do Petrolão, etc., que pode causar uma paralisia do governo durante muito tempo. Então, isso tudo cria um clima de investimento muito ruim, um clima de consumidores também estão achando, puxa vida, sei lá, que eu vou perder o emprego, a economia vai despencar. Então, isso tudo trava um pouco a economia também. Então, precisa, na verdade, um choque de credibilidade, que a gente ultrapasse essa crise institucional, que o novo governo diga que vai mudar coisas, que vai fazer de novo, para a gente poder achar que as coisas vão melhorar e, com base nessas expectativas, a economia começar a empinar o nariz para cima de novo.
Bom, e para finalizar a nossa conversa, no que isso influencia para o consumidor comum?
Bom, o consumidor comum é o habitante do Brasil. Quer dizer, nós estamos todos nessa economia que não vai bem, que ninguém sabe se vai bem rapidamente ou não. Então, eu acho que agora todo mundo tem que ser razoavelmente conservador, quer dizer, evitar despesas que não precisa fazer. Quer dizer, isso é que cria esse clima de paralisia. Agora, o fundamental é acompanhar o noticiário, acompanhar para ver como as coisas estão mudando e esperar que as coisas mudem, no fundo. Eu acho que não está muito o que fazer a não ser esperar. Precisam de sinais do novo governo de que realmente as coisas vão mudar num determinado sentido positivo.
Obrigada pela sua participação, Winston. O Revista Jovem agradece.
Prazer.
Denúncias de corrupção na maior estatal brasileira ampliam o debate sobre distinção do público com o privado.
Do Petróleo Nosso até os dias de hoje, muita coisa mudou no panorama econômico da Petrobras. Líder mundial no desenvolvimento de tecnologia avançada para a exploração petrolífera, a estatal recentemente tem se destacado nas páginas policiais. Desde março, a Operação Lava Jato investiga um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou 10 bilhões de reais e desviou ilegalmente recursos da empresa, que é patrimônio dos brasileiros. Na primeira fase da operação, 24 pessoas foram presas. Entre elas estava o doleiro Alberto Youssef, acusado de chefiar o esquema. No início deste mês, a sétima fase da operação se concentrou em empreiteiras suspeitas de participação em um esquema de cartel. Segundo a Polícia Federal, as empresas cobravam preço máximo nas licitações de obras e depois distribuíam entre si propina, com valores correspondentes a 2 ou 3% do contrato. Embora as empresas envolvidas no esquema tenham financiado campanhas eleitorais, o cientista político Ricardo Ismael não acredita que as doações aos partidos possam ter contribuído para a corrupção na estatal. Para ele, é preciso um controle rigoroso das licitações de obras para impedir desvios de dinheiro.
As empreiteiras estão interessadas não é em ganhar a campanha eleitoral, elas estão interessadas em ganhar a licitação. Seja quem estiver lá, você pode até impedir a doação de empresas em campanhas eleitorais. Ok, acho que isso melhora, mas se a gente não fechar a porta nas licitações, se a gente não conseguir estabelecer os controles, Tribunal de Contas, controles internos das empresas, para tentar fechar a possibilidade de que as licitações sejam corrompidas, o dinheiro ser desviado, não adianta de nada impedir a proibição de financiamento por parte de empresas, porque o problema é a licitação.
A Operação Lava Jato também colocou em suspeita contratos assinados pela Petrobras. Isso porque o ex-diretor da empresa, Paulo Roberto Costa, foi detido enquanto queimava documentos que poderiam se configurar como provas do envolvimento no esquema. Além disso, o ex-diretor entregou à Polícia Federal uma lista dos políticos da base governamental atual que teriam recebido propina. O analista Ricardo Ismael observa que o atual sistema de nomeação para cargos estatais está presente em outras democracias. A questão está na indicação de pessoas que se aproveitam disso para benefício próprio.
O problema todo não é que você tenha uma coalizão governamental formada por partidos, que esses partidos governam e que passem a exercer os postos nos ministérios, nas estatais. Isso acontece em outros países. O que não é possível é que pessoas já estão sendo indicadas para fazer parte da diretoria da Petrobras com o objetivo de ir lá montar um esquema para desviar dinheiro. Isso aí é injustificável. É um tipo de ação antirrepublicana, né?
As investigações da sétima fase da Operação Lava Jato ainda estão em curso. Bárbara Baião para o Revista Jovem.
Rio Curioso.
No dia 26 de novembro, a ONG Pipa Social vai comemorar 3 anos. O sucesso do projeto é o resultado de uma criação coletiva entre artesãs de comunidades e voluntários.
A Pipa Social é uma organização não governamental criada em 2011. A ONG nasceu para reforçar um trabalho antigo, a inclusão social, principalmente de mulheres que desejam viver da arte. Por isso, na Pipa, a capacitação das alunas é feita por meio de parcerias voluntárias com instituições acadêmicas, como a PUC-Rio e o Senai CETICET. Além disso, as empreendedoras são incentivadas a ter CNPJ. Dessa forma, elas conseguem manter o próprio negócio e emitir nota fiscal dos produtos feitos, o que as insere diretamente no mercado. A ONG funciona como um polo de criação que mistura a técnica das artesãs com a teoria dos universitários. E para a fundadora do projeto, Helena Castro, esse método de trabalho é um passo à frente na história dessas mulheres de comunidade.
Então, daí eu montei a Pipa, eu criei a Pipa Social. Então, a gente dá esse passo a mais. É o passo da qualificação profissional e onde efetivamente a gente vai fazer com que elas não só sejam inseridas no mercado, como elas criem o próprio mercado. Né? Valorizar a própria comunidade, gerar trabalho e renda dentro da comunidade, ou seja, fortalecer economicamente a comunidade que elas vivem, poder criar grupos de trabalho, que é isso que a gente faz, e montar o próprio negócio. Então, a Pipa nasceu disso, então a gente faz isso com essas pessoas.
Para dar continuidade a esse sonho, a ONG baseia sua organização em torno de três ideais: a geração de trabalho e renda, o acesso à informação e a formalização dos negócios. E foi em diferentes comunidades da cidade do Rio de Janeiro que ela encontrou pessoas interessadas em se tornarem empreendedores. No Complexo do Alemão, por exemplo, o estilista Igor Rafael teve a ajuda da Pipa para montar o próprio negócio. Segundo Helena, esse trabalho desenvolve a economia local e profissionaliza o empreendedor.
Então a gente incentiva a montar o próprio negócio, a gente fez com um rapaz também do Complexo do Alemão, um estilista do Complexo do Alemão, a montar o próprio negócio. Lançamos ele no Fashion Business, no Salão Bossa Nova do Fashion Business, com o apoio da Heloísa Simão. Então a gente dá esse trampolim para quem já está mais estruturado para montar o próprio negócio e começa a formar isso para que essas pessoas possam ter dentro da própria comunidade um negócio próprio também.
Atualmente, a Pipa atua em 49 comunidades espalhadas pelo estado. Entre os participantes, 95 são beneficiados diretamente, ou seja, recebem salário mínimo pelo trabalho na ONG. E 352 pessoas são parceiras do projeto e ganham dinheiro pelas peças vendidas nos eventos organizados pelo projeto. Fernanda Vonzan para o Revista Jovem.
Sociedade em Sincronia.
Para evitar danos ambientais, a capital da Finlândia, Helsinki, anunciou um plano que busca desincentivar o uso dos carros. Até 2025, o poder público quer que a população não tenha motivos para usar o automóvel.
O poder público da capital da Finlândia lançou um projeto neste mês para diminuir o uso de carros na cidade a quase zero. Para isso, vai aumentar o uso de bicicletas, táxis, metrôs e trens no sistema de transporte público. Além da integração, o governo de Helsinki propôs outra medida de desestimulação ao transporte individual. A forma de pagamento faria parte de uma plataforma universal, ou seja, os preços não iriam variar muito. Além das medidas efetivas sobre a mobilidade urbana, existe outro fator-chave para que o automóvel não seja tão usado no país europeu. Os jovens finlandeses não veem o carro como um símbolo de status. O não uso deles é um valor ambiental divulgado nas escolas e faculdades do país. O professor de comunicação social da PUC-Rio, André Trigueiro, diz que a medida finlandesa de mobilidade urbana é efetiva e tem impacto ambiental positivo. Para ele, a cidade que investe no transporte público e na educação de base tem condições de adotar a mesma atitude ambiental. Ainda segundo o professor, a economia do Brasil está imersa na indústria automobilística. O país vive uma cultura de carrocentrismo que tem reflexo direto na questão ambiental. Há um incentivo ao uso de carro, além da falta de investimento no transporte público e na conscientização da questão ambiental.
O carro, ao que parece, por aqui, é muito mais importante do que o carro está deixando de ser lá fora. Então, é uma questão cultural, de planejamento econômico equivocado, a meu ver, privilegiando o transporte individual em detrimento do transporte público. É um histórico de não investimento nos transportes públicos de massa, trem, barca, ônibus, metrô, e essa cultura do status, da autoafirmação que o carro, ao que parece, para muita gente dá, e tem gente que tem carro próprio e não tem casa própria.
Além das consequências ambientais, o professor ressalta que a poluição decorrente dos automóveis mata. No Rio, 16 pessoas morrem por dia de complicações respiratórias. Yara Morim para o Revista Jovem. As recentes notícias sobre o antigo desejo de independência da Catalunha fazem lembrar de uma rivalidade famosa no futebol mundial entre Real Madrid e Barcelona.
Em uma votação simbólica realizada em Barcelona no início desse mês, 80% dos cidadãos aprovaram a independência da Catalunha. E essa antiga polêmica também passa por outras áreas. No futebol, influencia na rivalidade entre Real Madrid e Barcelona. o Barcelona foi símbolo de resistência contra a ditadura do general Franco, que era torcedor do Real Madrid. O Barça exaltava valores e princípios do povo que representa. O slogan da equipe catalã é mais que um clube, justamente porque passa por áreas extracampo. Já o time merengue era identificado pelo forte nacionalismo espanhol e pelo poder, e não por acaso está associado à realeza madrilenha. Depois da vitória franquista na Guerra Civil Espanhola, o escudo do Barcelona era um dos únicos símbolos em que se podia ver a bandeira da Catalunha. E somente no estádio Camp Nou que se estava permitido usar o idioma catalão. Durante esse período, o Real Madrid foi favorecido com a contratação de grandes jogadores e venceu diversos campeonatos. Uma das provocações feitas por torcedores do Barcelona aos rivais é sobre o fato deles torcerem para o time de um ditador. De acordo com o repórter da ESPN Brasil, João Castelo Branco, a história pesa até mesmo nos dias de hoje, e isso se manifesta principalmente no clube catalão.
Eles usam ainda o clube do Barcelona como um veículo para demonstrar essa vontade de ter independência. Então, é uma coisa muito rara ter um clube muito envolvido na política, mas o Barcelona ainda é um clube que apoia abertamente a independência da Catalunha, está muito envolvido nesse movimento. Então, com certeza faz parte, sim, dessa rivalidade de uma forma muito intensa, especialmente pelo lado do Barcelona, que ainda canta músicas contra o Real Madrid, sobre a época que o time era o time do ditador.
As partidas entre as duas equipes sempre rendem um belo espetáculo. Grandes jogadores, estádios com boa estrutura e torcidas apaixonadas. A rivalidade está também entre os dois maiores craques do futebol. Do lado merengue, o português Cristiano Ronaldo, e do lado catalão, o argentino Lionel Messi. Pode-se dizer que ter um inimigo à altura é um desafio produtivo, independente de qual lado seja o vencedor. Gabriela Lopes, para o Revista Jovem.
Cores, festas e paetês. A novela Boogie Woogie nos fez voltar, pelo menos na moda, para os anos 70.
Mas até que ponto uma novela pode influenciar o estilo de vida das pessoas?
A moda tem aspecto naturalmente cíclico. Se hoje algo é tendência, é fácil de imaginar que em algum momento da linha do tempo, essa mesma coisa já foi destaque no mundo fashion. Ou você pensava que aquele vestido de renda que viu na vitrine era inédito na mente dos estilistas? O que ocorre muitas das vezes é que a sociedade se inspira no que vê nas telas de TV. Por isso, é muito comum encontrarmos artigos com nomes de artistas, como esmaltes, capas de celular, pulseiras e, é claro, roupas.
Eu adorava aquele anel da Jade. Aquela meinha da Darlene também, era uma época muito boa.
Um caso recente é a novela das seis da Rede Globo. Passada nos anos 70, a trama relembra o estilo daquela época. Com isso, muita gente traz para a vida real exemplos como a estampa de bolinha, o top cropped, o crochê e as festas temáticas. Os negócios da moda estudam, por meio de projeções, o que pode vir a ser tendência. Para a professora do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, Tatiana Siciliano, as novelas disseminam signos que constroem imaginários coletivos.
Que signos seriam esses? A gente tem a questão da decoração, a gente tem o vestuário, e essas coisas todas vão saindo em vários locais, por exemplo, revistas, tendências, cortes de cabelo.
As novelas ditam tendências. Segundo ela, é comum vermos colunas em revistas e jornais sobre onde achar determinada peça que vimos na televisão.
Tem toda uma composição do estilo da vestimenta, é um conjunto, né? A moda, ela se separa em partes na hora de você mostrar, mas a prestação de serviço das revistas que ela faz é fazer aquele look. E as personagens, elas servem para ser aqueles indicadores de como eu posso usar, o que eu posso misturar.
O interessante dessas colunas é que elas indicam onde podemos encontrar e sugerem versões mais baratas do look usado pelo nosso personagem preferido. Karine Gomes, para o Revista Jovem.
Bom, estive durante os últimos 10 meses na companhia de vocês. Junto com a equipe, vivemos entre apuração, reuniões de pauta, gravação das matérias, os cafezinhos. Depois desses mais de 200 dias, me vejo dando adeus a todas essas pessoas que fizeram parte do meu cotidiano. E claro, a vocês, ouvintes da Rádio Catedral, que estavam conosco aos sábados acompanhando o nosso trabalho. Desde muito pequeno, me ensinaram que dar adeus não deveria ser visto como algo ruim ou triste. Hoje, entro pela última vez no estúdio de áudio do quinto andar da PUC-Rio com um sorriso no rosto. Parte disso por ver que em todos esses momentos pude trabalhar com amigos. Durante esse tempo, pude conhecer os editores de som, colegas de outros núcleos, de outras rádios, meus chefes. Hoje, pessoas que sei que um adeus seria mais um até logo, talvez. Pude ver aqui o cotidiano da reportagem, das entrevistas. Foram médicos, engenheiros, economistas, psicólogos, artistas, professores, personagens que foram essenciais para o meu aprendizado. A todos eles, incluindo meus chefes, Lilian Sabac, Gustavo Chatanier, Luciana Pereira e todos os amigos que eu conquistei, meu agradecimento por compartilharem e terem feito parte de momentos tão importantes na minha vida e na minha carreira. Hoje, diferentemente de todas as outras vezes, não tenho um especialista falando sobre, enfim, a falta de água em São Paulo. Termino minha participação com o meu muito obrigado a todos que fizeram parte da minha estada no Revista Jovem, principalmente a vocês, nossos ouvintes, e pela última vez, Fernando Loureiro, para o Revista Jovem. E o nosso programa vai ficando por aqui. Gostou das reportagens? Procure Revista Jovem no Facebook. Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br.
Gostaríamos de agradecer a Renata Vieira e Vinícius Moraes pela edição de áudio.
Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do Projeto Comunicar e dirigidos pelo professor Miguel Pereira.
E conta com a coordenação da professora Lilian Sabac e a produção do professor Gustavo Chatanier.
Um bom fim de semana.
Esperamos vocês na semana que vem.
Revista Jovem, informação no seu tempo.
Atual, do seu jeito.